dar um bocadinho o contexto da, do historial da questão da tranquilidade.
Nós, depois já, se me permite, depois vamos a essa parte mais para trás. Eu precisamente comecei por dizer que queria começar pelo fim. E, portanto, queria começar precisamente por esta decisão, porque para nós é importante. Eu percebo que para si possa não ser a questão mais importante, mas para nós que estamos a apurar responsabilidades políticas, é importante perceber porque é que uma decisão destas não vai ao acionista. E, portanto, queremos perceber exatamente os contornos desse parecer, que foi, que acabou por vencer e por ser essa a decisão que se tomou. Ou seja, foi através do Dr. Pedro Sousa Vieira que essa informação chegou, foi transmitida verbalmente. Veja lá se se lembra se de facto foi verbal ou foi escrito essa posição da Linklater.
Não me lembro desse parecer, não me lembro se existe ou não, lembro-me dessa opinião e lembro-me que nós, no Conselho de Administração, nessa altura, acatámos essa opinião. Mais uma vez, eu gostava, Sr. Deputado, eu acho que a história aqui é importante. Eu estou totalmente, estou à sua disposição para responder a todas as perguntas e percebo o trabalho que esta Comissão tem que fazer e entendo. Mas acho que é importante entender que o caso da tranquilidade era a execução de um credor
remuneratício. Mas eu vou questionar sobre isso.
Mas mesmo para as perguntas que está a fazer, é muito relevante a questão do credor penhoratício, porque se esse crédito, a tranquilidade, só para pôr claramente a questão, a tranquilidade não estava no balanço do novo banco. O crédito estava no balanço do novo banco. E para recuperar esse crédito, uma das formas de o fazer, o crédito tinha um penhor sobre as ações da tranquilidade e vendendo essas ações se recuperava o crédito. Esse no fundo, é importante entender esse processo. É também importante entender que a tranquilidade estava nessa fase descapitalizada, não é? Porque tinha investido 150 milhões em títulos vencidos do GES e, portanto, necessitava de uma recapitalização rápida. O Instituto de Seguros de Portugal foi muito insistente que era necessário, se não havia capacidade para recapitalizar a tranquilidade, e claramente o Grupo Espírito Santo na altura não tinha capacidade para recapitalizar a tranquilidade, teria que ser vendido a um terceiro que tivesse capacidade para recapitalizar a tranquilidade. E essa é que era a questão importante. E a questão importante era que o Instituto de Seguros de Portugal insistiu muito que o processo continuasse e também os clientes e a tranquilidade ao longo do tempo, nestes dois meses que estivemos lá, ia mostrando uma erosão clara de credibilidade e ia perdendo muitos clientes. E em setembro aproximava-se a renegociação de muitos acordos de seguros com empresas e de acordos de resseguro. Portanto, havia toda uma situação à volta da tranquilidade que eu acho que é importante levar em consideração. E mais uma vez, essa venda foi efetuada com a não oposição do Banco de Portugal.
Muito bem, depois já vamos a essa parte, porque essa parte também é importante. Mas então, voltando à reunião de 8 de setembro de 2014, esta decisão de não submeter à Assembleia Geral e de não submeter ao acionista, que era o Fundo de Resolução, foi a decisão que foi tomada com base nessa opinião da Linklater e contra a opinião do Conselho Fiscal. Ou seja, a opinião de uma sociedade de advogados é mais importante, pelo menos foi mais importante nesse dia, do que a opinião do Conselho Fiscal, que se manifestou a posição completamente oposta. E, portanto, nós verdadeiramente gostaríamos de perceber esta situação, qual é que foi a discussão que se teve no Conselho de Administração, porque nós só sabemos a posição do administrador, já agora qual é que foi a sua posição relativamente a esta matéria, submeter ou não à administração, ao acionista.
Sim, eu respondo-lhe já a essa questão. A minha questão foi em solidariedade com todos os outros administradores, eu estava de acordo e, portanto, estou de acordo com a decisão que foi tomada nessa altura. Que foi a de, exatamente, não ir pedir a não oposição do Banco de Portugal e prosseguir com a venda de tranquilidade, que foi a decisão que foi tomada.
Então, voltando um bocadinho atrás, enquanto esteve no Conselho de Administração, houve mais alguma seguradora interessada na compra da tranquilidade?
O senhor deputado está a fazer a história, estava a complicar porque estava a fazer a história de trás para a frente, não é? Mas eu vou-lhe responder a essa pergunta. Houve a Liberty Seguros, que apresentou uma carta que, se não me engano, foi em princípio de agosto, a mostrar interesse. Pediu-se então à Liberty Seguros que apresentasse uma proposta não vinculativa, que apresentou bastante rapidamente. Essa proposta não vinculativa, se eu bem me recordo, não veio muito longe da proposta inicial da Apollo. Na altura, mais uma vez, o Instituto de Seguros de Portugal insistiu que deveríamos continuar com o processo de venda com a Apollo, mas o Conselho de Administração decidiu que era importante transformar a proposta da Liberty Seguros numa proposta vinculativa. Portanto, deu-se até fim de agosto à Liberty Seguros para apresentar uma proposta vinculativa. E essa proposta vinculativa nunca chegou a vir.
Mas antes...
Se eu bem me lembro.
A Liberty referiu que fez uma oferta pela Tranquilidade. E referiu que não era um valor muito diferente do da Apollo, mas olha que o valor que aqui está é bastante superior ao da Apollo. É assim um valor, uma casa decimal acima.
Eu, quando comparei os dois valores, comparei as não vinculativas, não é? Porque nestes processos é muito importante fazer a diferença entre propostas não vinculativas e propostas vinculativas. As propostas não vinculativas, como o nome indica, não vinculam, portanto é muito fácil para as companhias de seguro mostrarem umas propostas não vinculativas que depois não se transformam em vinculativas e que, portanto, acabam por não ser concretas, não é? Não se concretizarem. E essa questão é muito importante, porque no processo anterior, se o senhor deputado sabe isso muito bem, penso eu, no processo anterior havia outra proposta não vinculativa, como a da Apollo, que não se transformou em vinculativa. Porque, por alguma razão, essa companhia de seguros não olhou melhor para a situação, avaliou melhor a situação, falou com mais gente e decidiu, ou então fez uma maior due diligence, mais aprofundada, e decidiu não fazer uma proposta vinculativa. Portanto, a questão das as diferenças entre as propostas vinculativas e não vinculativas nestes processos são muito importantes.
Uhum. Pois, eu de facto estava a comparar o valor pelo qual a Tranquilidade foi vendida, os tais 40 milhões, com o valor que é aqui apresentado por esta seguradora, que é para cima de 200 milhões. E, portanto, aqui há uma diferença que é, para nós, enorme. E é verdade que era uma proposta não vinculativa, mas também é verdade, e pergunto-lhe, que o Instituto de Seguros de Portugal rejeitou a hipótese de suspender o procedimento de venda à Apollo para permitir que esta seguradora pudesse discutir a sua proposta e fazer o due diligence que era necessário. E, portanto, houve uma oposição do parte do ISP em relação a suspender o procedimento de venda à Apollo. Confirma que isto foi assim?
Confirmo, Sr. Deputado, acabei de o afirmar antes e mais, o Conselho de Administração decidiu, apesar disso, continuar com pedir à Liberty Seguros uma proposta vinculativa.
Mas essa proposta vinculativa depois nunca apareceu. Mas sim, se calhar se tivesse interrompido o processo de venda da Apollo e tivesse permitido à Liberty fazer o due diligence, talvez pudesse ter aparecido.
Sr. Deputado, mais uma vez, relembro-lhe as circunstâncias. A companhia estava descapitalizada, havia uma erosão da base de clientes diária, pelo menos eram as informações que nos davam. As informações que nos davam é que a companhia de seguros perdia valor todos os dias, dado o que estava a passar à volta naquelas circunstâncias, em relação à situação do GES e depois a questão da resolução do BES. E, portanto, por outro lado, terceiro e quarto fator importante também. Havia, em setembro, iam-se renegociar acordos de seguro com empresas, que eram muito importantes para a companhia, e acordos de resseguro com a empresa, que também eram muito importantes para a companhia. E, portanto, daí a importância de não parar o processo, de pedir uma proposta vinculativa, mas continuar com o processo com a Apollo. Penso que, dadas as circunstâncias, fazia todo o sentido. Eu aproveitava também, eu sei que não posso fazer perguntas ao Sr. Deputado, mas vou só lhe pedir que me esclareça o que disse. Qual foi o valor que o Sr. Deputado disse que a Apollo...
Sim. Mais de 200 milhões.
Sim. A Apollo.
Não. Não, a Liberty. A Apollo foi 40 nisso. 40, mas ainda temos que perceber melhor essa parte dos 40, porque não era bem 40, era menos.
Sr. Deputado, em relação a isso, então, se me permite... A proposta comparável da Apollo com a da Liberty Seguros era 215, porque 215, aos 215 descontava-se 15 de dividendos que acabavam de ter sido pagos, descontavam 150 dos títulos vencidos do GES, que era exatamente o montante que teria, que no dia em que a Apollo comprava, teria que injetar em capital na companhia de seguros. E disso, desses valores, disso sobravam os 50 milhões, não?
Em relação à Liberty, 50?
Em relação à Apollo, a proposta da Apollo.
Pronto, mas então, o que é facto é que o ISP rejeitou a hipótese de suspender um procedimento que foi pedido por parte da administração à ISP, e também que o Banco de Portugal concordou com essa posição do ISP de não interromper o procedimento de venda à Apollo. E portanto, a verdade é que havia uma proposta da Liberty que era superior, em qualquer termo comparável, mesmo que comparemos só o capital que era entregue pelas ações, era superior, e significa então que quando decidiram não submeter a decisão de venda da Tranquilidade à decisão do acionista, o novo banco sabia que havia essa proposta superior por parte de outra companhia. Podemos chegar a essa conclusão, não é?
Senhor Deputado, eu acho que não pode chegar a essa conclusão, porque a proposta não era vinculativa.
Então, mas havia uma proposta que não se quis dar o seguimento necessário. Depois há aqui um outro aspecto, já na sua penúltima reunião no Conselho de Administração, a 12 de setembro de 2014, e nesta é a tal questão que há pouco referia relativamente à não oposição do Banco de Portugal. E aqui há de facto uma passagem que é verdadeiramente surpreendente. Então, e gostávamos de perceber melhor o que é que aconteceu aqui. Há uma primeira reação do Banco de Portugal à venda da Tranquilidade, em que o Banco de Portugal dá a entender que a operação não estava sujeita ao seu parecer. E depois uma segunda reação, em que já dá o parecer, mas em termos que são considerados bastante dúbios. Aliás, isso até gerou uma discussão na própria Conselho de Administração sobre se o parecer afinal permitia fazer a venda ou não. E, portanto, acha que o Banco de Portugal, de alguma forma, não se estava a querer responsabilizar desta operação? E eu vou já fazer outra pergunta, porque depois não tenho mais tempo, e, portanto, termino já. Porque a verdade é que, quando o Banco de Portugal diz que não tem objeção à realização da operação, no pressuposto que as razões do negócio e os riscos jurídicos associados tenham sido objeto de análise, dá a entender que o Banco de Portugal não conhecia esses riscos. E aquilo que nós queremos perceber é se o documento que identificava esses riscos, que também tinha sido produzido pela Linklaters, e que na reunião anterior houve uma determinação para que fosse enviado ao Banco de Portugal esse documento com a identificação dos riscos, chegou ou não a ser enviado ao Banco de Portugal. Porque se foi enviado, como é que é possível que o Banco de Portugal diga nós não temos oposição no pressuposto que se tenham avaliado os riscos? Então, mas eles receberam essa carta com os riscos identificados pela Linklaters ou não? É esta a pergunta.
Sr. Deputado, a questão da não oposição do Banco de Portugal e se era necessário ou não, eu vou-lhe explicar um bocadinho, porque, se me permitir, a questão das autorizações do Banco de Portugal. O banco era um banco de transição, não é? Um banco de transição, e não poderia, como banco de transição, não é? Saído de uma medida de resolução, o banco era um banco de transição, e como o banco de transição não podia efetuar vendas de mais de 20 milhões. O que se considerou é que, mais uma vez, daqui não se tratava de uma venda, tratava-se da execução de um penhor num crédito. Portanto, um credor, éramos credores penhoratícios. E, portanto, não seria necessário. Mesmo assim, o Conselho de Administração achou que era importante conseguir a não oposição do Banco de Portugal. É verdade que nessa reunião, se eu bem me lembro, questionou-se se essa comunicação com o Banco de Portugal teve connosco era suficientemente forte, se eu bem me lembro, os nossos serviços jurídicos nos disseram que sim.